Começa agora o programa Momento Legislativo deste sábado. Notícias, entrevistas e todas as informações do cotidiano da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Aqui você fica por dentro do que foi aprovado em plenário e acompanha a tramitação das principais propostas apresentadas pelos vereadores na Casa de Leis Barbarense. O que é decidido no Legislativo impacta diretamente a sua rotina como cidadão e a sua participação faz a diferença no futuro de nossa cidade. Então seja bem-vindo. Está começando pela Santa Bárbara FM o programa Momento Legislativo.
Os vereadores barbarenses aprovaram um projeto de lei e 6 moções durante a primeira reunião ordinária do ano, promovida nesta terça-feira, 16 de janeiro, no plenário Dr. Tancredo Neves, na Câmara Municipal. Antes da apreciação das proposituras presentes na ordem do dia, o vereador Carlos Fontes homenageou o ourives João Ricardo Pereira com a moção de aplauso 534 de 2023 pelos 10 anos da loja João do Ouro, localizada na área central da cidade. Pereira recebeu a homenagem ao lado da esposa, Aureli de Jesus Felício Pereira. Em seguida, a psicóloga Angélica Camargo fez uso da tribuna livre da Câmara, a convite da vereadora Kátia Ferrari, do SOS Animais, para falar sobre a campanha Janeiro Branco, que visa alertar sobre os cuidados com a saúde mental e emocional da população. A partir da prevenção das doenças decorrentes do estresse, como ansiedade, depressão e pânico. O primeiro projeto da pauta, o PL 308 de 2023, foi aprovado por unanimidade. A propositura de iniciativa do vereador Carlos Fontes institui o Dia Municipal dos Desbravadores da Organização Adventista no calendário oficial. Antes da votação, membros do Clube dos Desbravadores usaram a tribuna para falar sobre o trabalho desenvolvido com meninos e meninas de 10 a 15 anos no que diz respeito ao desenvolvimento de talentos, habilidades, percepções e o gosto pela natureza. A iniciativa, criada em 1950 como um programa oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, está presente em mais de 160 países. Após a votação dessa proposta, o presidente Paulo Monaro suspendeu a sessão para que um grupo de funcionárias de empresa terceirizada contratada pela Prefeitura se reunissem com os vereadores. Após a reunião, a recepcionista do pronto-socorro, Dr. Afonso Ramos, Karen Vitória da Silva, fez uso da tribuna da Câmara para pedir a intervenção dos parlamentares na resolução do problema enfrentado com o atraso no pagamento de seus salários. Segundo Karen, a Prefeitura pagou a empresa, a qual não repassou os salários aos funcionários. O segundo projeto previsto na pauta de votação, o PL 71 de 2023, de autoria do vereador Eliel Miranda, teve sua votação adiada a pedido do próprio autor. A proposta autoriza o Poder Executivo a parcelar o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, o ITBI, e da outras providências. A Câmara Municipal publicou na primeira semana deste ano, em seu Diário Oficial Eletrônico, a convocação de 7 aprovados no Concurso Público 1 de 2023, realizado no ano passado para a formação de cadastro reserva. Inicialmente, serão convocados os 5 primeiros classificados para o cargo de agente administrativo e os primeiros colocados para os cargos de assistente legislativo e contador. A partir desta publicação, os candidatos listados têm prazo de 30 dias para comparecer ao setor de recursos humanos da Câmara das 14 às 16 horas, de segunda a sexta-feira, para dar início ao procedimento administrativo. Dos 38 projetos protocolados este ano na Secretaria da Casa de Leis, 32 deles dizem respeito à denominação de ruas no residencial Cachoeira. O vereador Carlos Fontes, autor da Lei Municipal 2810 de 2023, que permitiu a construção do prédio destinado ao posto médico no bairro Jardim Vista Alegre, protocolou este ano o PL 4, que autoriza a reconstrução de uma UBS na mesma localidade, em resposta à desativação anterior que gerou dificuldades significativas para os moradores da região. A proposta tem como principal objetivo restabelecer serviços essenciais de saúde para a população do Vista Alegre e adjacências que foram afetadas pela desativação da UBS. Fontes também é autor do PL 21, que dispõe sobre a construção de uma UBS no bairro Nova Conquista. O vereador Eliel Miranda protocolou os PLs 26, 27 e 28 de 2024. O primeiro institui a campanha de educação alimentar nutricional no município. O segundo cria o programa de acolhimento, conscientização e tratamento da pessoa enlutada. Enquanto o terceiro institui o programa de prevenção do acidente vascular cerebral, o AVC, e de apoio às vítimas. O vereador Kifu protocolou o PL 36 de 2024, que institui um cronograma para a realização de serviços de manutenção, conservação e recuperação dos campos de futebol, quadras e ginásios destinados à realização de campeonatos e outras atividades esportivas em Santa Bárbara do Oeste. Para conferir na íntegra todos os projetos apresentados na Secretaria da Câmara, visite o nosso site oficial www.camarasantabarbara.sp.gov.br e acesse o link Legislação. As sessões camarárias, sempre às terças-feiras, a partir das 14 horas, são abertas ao público e também podem ser acompanhadas por transmissão ao vivo pelo site oficial da Câmara, pela Rádio Santa Bárbara FM, aqui na 95.9, e pelas redes sociais no @CâmaraSBO.
Estamos apresentando o Momento Legislativo, programa semanal de notícias com informações da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Oeste. Nesta segunda parte do programa, contamos sempre com a participação de um vereador. Momento Legislativo, entrevista.
O convite da vereadora Kátia Ferrari, a psicóloga Angélica Camargo, fez uso da Tribuna Livre da Câmara na última terça-feira, durante a primeira reunião ordinária de 2024. Na Tribuna da Câmara, ela falou sobre a campanha Janeiro Branco, dedicada à conscientização para os cuidados com a saúde mental e emocional da população.
Falar um pouquinho sobre o Janeiro Branco, o mês escolhido para a conscientização da saúde mental e a saúde emocional. E, para isso, a gente tem que pensar um pouquinho sobre o que é a saúde mental. Né? Teoricamente, é muito simples. É ter qualidade de vida. Mas aí, a gente para pensar como ter essa qualidade de vida. Né? Não somente física, como mental. Muitas vezes, essa parte é a parte difícil. Buscar essa qualidade de vida. Né? Conseguir ter esse equilíbrio. Então, buscar a organização dos nossos pensamentos, saber que para prevenir de possíveis consequências do estresse, é necessário que a gente tenha essa cautela. E essa cautela não somente em casa, não somente na nossa vida pessoal, mas também no coletivo. É muito importante. Né? Uma das consequências mais comuns quando a gente perde essa nossa saúde mental é a ansiedade, a depressão, principalmente o pânico. Né? O pânico, ele vem de uma ansiedade não cuidada, de uma depressão não cuidada, e a gente tem que ter essa cautela, todas as pessoas ao nosso redor, mas principalmente com a gente mesmo. Não consegue cuidar do outro se a gente não está bem, certo? Então, para falar um pouquinho mais sobre o tema, né, fui buscar informações, dados oficiais. De acordo com o Ministério da Saúde, o impacto na saúde mental da população é a realidade social, econômica, política, cultural e ambiental dessa população. Não sendo um problema só individual. Os problemas de saúde mental resultam da coletividade, o que nos leva à necessidade de soluções pensadas no coletivo, não só no indivíduo. Assim, podemos ter ações melhores para condições de segurança alimentar, suporte comunitário, redes de proteção e políticas públicas, todas voltadas para a saúde mental do indivíduo, do coletivo.
Sobre o que as pessoas podem fazer individualmente para cuidar da própria saúde mental, a psicóloga Angélica Camargo destacou.
O maior cuidado que temos que ter, e é gerador de problemas mentais, é o estresse. E ele pode vir de diversas fontes. Dificuldades no trabalho, ou mesmo a falta de um, né? Quantos não passam pela falta de um trabalho? Problemas em nossas casas, como frequentes discussões, brigas e até fim de relacionamentos. Problemas na saúde de um familiar ou de uma pessoa próxima. A saúde é algo que, se a gente tem alguém doente em casa, se a gente tem algum problema de saúde que a gente tem que cuidar de um próximo, é algo que traz um estresse muito grande. E esse é um problema que a maioria daqui passa, ou já passou, ou vai passar, infelizmente, na vida. E aí, pensando dessa forma, o que mais a gente tem que tratar é como a gente vai lidar com essas questões. Como a gente vai corrigir esses problemas na fonte, antes que eles se tornem algo maior. É nessa hora que a gente tem que procurar ajuda. Num primeiro momento, procurar um colega que está ali, um amigo, uma pessoa para desabafar, uma pessoa que já teve a mesma situação que a gente. Não acontecendo da mesma forma, mas que saiba lidar e saiba conversar de alguma forma. Não conseguindo desse jeito, por que não procurar um profissional? Tanto na área da psicologia, na psiquiatria. A psicologia, ela tem um auxílio imenso para a pessoa que está passando por esses problemas, mas, às vezes, somente a psicologia não adianta. A gente precisa de medicações, a gente precisa de um olhar de um médico, e isso também é muito importante. Normalmente, pensamos nas dificuldades de cada pessoa, mas é importante notar o impacto do coletivo no indivíduo. Vamos parar para pensar. Se a gente está com um problema num familiar, mas a pessoa trabalha, e ela, com esse trabalho, ela consegue o auxílio da empresa para saber lidar com isso, ela tem um respaldo da empresa que ela trabalha. Isso facilita muito. Então, isso é o coletivo. Essa empresa também cuidando desse funcionário. Vamos pensar do outro lado. Se é uma pessoa que não tem trabalho, se é uma pessoa que não tem condições, como ela corre atrás disso? O estresse é muito maior para essa pessoa que não tem o suporte do patrão, de uma pessoa atrás dela. Certo? E isso... Essa pessoa que não tem trabalho, possivelmente vai ter uma dificuldade muito maior. Ela vai ter a possibilidade dela ficar estressada e entrar numa ansiedade, numa depressão, porque não consegue cuidar do ente querido. Isso é uma questão que todos deveríamos parar para pensar. Parando agora de uma forma, se a gente parar para ver no Brasil, são 9,3% da população com ansiedade no Brasil. Isso é um número, se a gente pensar no último censo, 203 milhões, que foi o último que foi divulgado oficialmente. São mais de 20 milhões de brasileiros com diagnóstico de ansiedade. E se a gente parar para pensar, muita gente passa por isso, mas não tem o diagnóstico. Então, é muito complicado. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho em como identificar se um amigo está passando por isso, se uma pessoa, um colega, alguém próximo está passando por isso. Pensando na gente, porque a gente também pode estar passando e a gente não sabe. A gente tem que ter as nossas prioridades. A gente tem que ficar atento nas áreas das nossas vidas. Muitas vezes, damos atenção ao trabalho e a nossa vida pessoal fica de lado. Não damos atenção à nossa saúde física. E isso acarreta problemas em todos os setores de nossa vida. E isso é importante, buscar o equilíbrio novamente. Tudo é equilíbrio. É normal sentirmos um pouco de ansiedade. Todas as pessoas têm ansiedade. Mas é a ansiedade que nos move. É a ansiedade que nos faz correr atrás dos nossos objetivos. E o grande problema é quando a ansiedade aumenta e sai do controle. Neste momento, para que consigamos ter motivação para fazer nossas escolhas, o que é bom para mim, o que é bom para o outro, e respeitar os nossos limites. A partir do momento que fazemos escolhas corretas, coerentes com aquilo que acreditamos, tanto profissionais quanto pessoais, teremos dias mais leves. Todos os nossos questionamentos e dúvidas ficam mais fáceis de se lidar.
A psicóloga Angélica Camargo também falou da importância da prática de exercícios físicos, da alimentação e do sono para a saúde mental.
Pensando em hábitos, né? O que fazer para ter esse equilíbrio? Prática de exercícios físicos, isso regularmente, não um final de semana só, vou fazer minha caminhada e acabou. Não. Alimentação equilibrada, sono de qualidade e, de forma coletiva, manter rede de contatos sociais. E aqui, como disse meu marido, não vamos falar que a gente, rede de contatos sociais não é o Instagram, não é entrar na internet e saber das coisas, nada disso. É ter contato, encontrar o amigo, conversar com um amigo, sair, ver gente. Isso é importante. Atividades de lazer, manter corpo e mente ativos. Bom, para deixar muito claro, eu acho que, assim, para a gente encerrar aqui, meu tempo está acabando, eu acho que esse problema não escolhe crença, não escolhe condição social, não escolhe idade e nem nível educacional. Por isso, precisamos sempre estar atentos aos sinais, estar atento ao que está acontecendo com a gente e com as pessoas ao nosso redor. De uma maneira prática, no caminho da fé, eu vi essa placa e eu acho que fica muito claro aqui. Depressão é o excesso de passado. Estresse é o excesso de presente. E ansiedade é o excesso de futuro. Muito obrigada.
Este foi o programa Momento Legislativo deste sábado, uma realização da Diretoria de Comunicação e Cerimonial da Câmara Municipal. Acompanhe as reuniões camarárias todas as terças-feiras a partir das 14 horas, com transmissão ao vivo pela Santa Bárbara FM, a 95.9 MHz, pelo site oficial camarasantabarbara.sp.gov.br e pelas redes sociais no @CâmaraSBO. Obrigada pela sua audiência, tenham todos um excelente final de semana e até o próximo sábado.